Paulo, você não vai acreditar. Hoje, obviamente, né, o destaque, um dos destaques do noticiário é justamente o início do envio da declaração do imposto de renda. E você acredita que já tem ouvinte aqui para você ficar orgulhoso dele, que mandou até o comprovante?
Que isso?
Que falou
assim. Parabéns,
hein? Olha, eu falei, não, vou ter, a Paula vai ficar orgulhosa de você. Ela, o Gabriel Ladeira, ele falou, nunca antes na história desse país, declaração enviada no primeiro dia, pode sentir orgulho, viu? E aí ele conta o seguinte, ó, Paula, essa liberação do programa, antes da data de início, foi ótima, deu para tirar todas as dúvidas antes de enviar. Essa foi uma das mudanças, né, Paula?
É, exatamente. Esse ano o governo, ele mudou a data do imposto de renda, na verdade, né? Se vocês observarem, geralmente, o imposto de renda era do dia 1º de março a 30 de abril. Sempre foi. Com a pandemia, teve algumas prorrogações. Esse ano, o governo, ele alterou a data, e essa vai ser a nova data daqui para frente, não é uma prorrogação, que é do dia 15 de março, né, a entrega, até 31 de maio. Então, a primeira mudança é essa. A gente tem essa novidade, uma nova data para a entrega da declaração. Só que desde a semana passada, o governo liberou o sistema. Você podia preparar a sua declaração, mas não podia enviar. O envio foi hoje, a partir de 9 horas da manhã. Então, Gabriel, tá de parabéns mesmo, porque, né, tem uma hora só de entrega de declaração e ele já entregou aí, nosso ouvinte.
Realmente, ele parabéns. Tanto entregou,
então, quem quiser já pode entregar a partir de hoje.
Ele mandou o comprovante aqui pra gente da declaração recebida, né, via internet, às 9:04 da manhã. Olha que
já
bacana.
Já estava prontíssimo. Ele então, Paula, esperou o sistema abrir para entregar.
Ô Paula, perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer para você em relação ao gov.br, que facilita muito a declaração. A gente já falou isso aqui no ano passado. Mas tem aí uma qualificação, não é isso? Ou seja, você tem uma qualificação, se não me engano, prata, não sei se tem bronze, mas eu sei que tem prata e que tem ouro. Como é que faz para ajustar essa classificação? Porque me parece que na classificação ouro, a declaração fica ainda mais fácil. Como é que faz para acertar isso, Paula?
Vamos lá. Esse ano, desde o ano passado, na verdade, mas o governo está incentivando muito para que todos os contribuintes, todo mundo que esteja obrigado a declarar, utilize a declaração que se chama declaração pré-preenchida. Então, o governo já tem algumas informações. Então, quem trabalha, quem tem rendimentos de trabalho, por exemplo, as empresas já informaram a Receita Federal, já informaram ao governo o seu rendimento, né? Já entregaram essa informação, já consta lá. Então, se você utilizar essa declaração pré-preenchida, algumas informações já estarão automaticamente preenchidas na declaração. Então, mas você precisa ter o seu cadastro no portal gov.br. O portal gov.br, ele é um portal de relacionamento com o cidadão. Então, é muito importante que todos nós, e mesmo que você não seja obrigado, tá, a entregar a declaração, tenha esse cadastro. Muita gente já fez esse cadastro por causa da vacinação. Mas como o Cacá bem lembrou, para ter a declaração pré-preenchida, você tem que ter a classificação prata ou ouro. Porque lá realmente tem uma classificação bronze, prata e ouro. Você tem que ter a classificação prata ou ouro, senão você não vai conseguir importar ou baixar essa declaração pré-preenchida. E basta que você entre no seu cadastro do gov.br, lá já vai aparecer automaticamente em qual classe você está enquadrado, e ele mesmo coloca assim, quer aumentar o nível? Né? Então, se você está no nível bronze, você clica lá e você consegue aumentar o nível. Você aumenta nível dando mais informações e algumas vezes fazendo até o reconhecimento facial. É simples, né? Às vezes algum cidadão, alguma pessoa, algum ouvinte precisa de alguma ajuda, mas não é difícil, você pode fazer pelo seu celular ou pelo computador.
Paula, vamos falar um pouquinho a respeito das mudanças, né? Para esse ano, a gente já falou primeiramente dessa data, uns ouvintes até aprovando, nosso ouvinte aqui que já enviou a declaração dele no primeiro dia, 4 minutos após a abertura do prazo. Mas a gente tem essa mudança de data. Agora, alguma outra mudança mais, Paula?
A gente tem essa questão da declaração pré-preenchida, que tem mais. Hoje o governo, ele alegou, eu já verifiquei também que hoje eu também baixei a minha às 9 horas da manhã. Tem algumas informações, então assim, ó, informações médicas, né, quando os médicos já declaram consultas, já está vindo na declaração pré-preenchida. Então, a declaração pré-preenchida ela está mais completa. Essa é uma novidade. Agora, atenção, ouvinte, né, pelo fato da declaração pré-preenchida ser baixada diretamente do governo, que você não tem que conferir. Lá tem uma informação que você é obrigado a conferir todas essas informações. Ano passado, a gente teve contribuinte que falou que recebeu informações erradas, né? Então, é muito importante que a obrigação de conferir é nossa. A gente precisa conferir. Outra novidade é que quem tem imposto a restituir, esse ano vai poder restituir pelo PIX. E aí vai ter prioridade na restituição. Então, atenção, se você tem imposto a restituir, coloque lá que você quer receber a sua restituição pelo PIX. Lembrando que o PIX é só o PIX CPF. Então, eu tenho meu PIX, ele é celular. Não vale para declaração de imposto de renda. Só vale se for o PIX CPF. Vai ter que alterar o PIX ou fazer um outro PIX pelo CPF. Né? Outra mudança também que a gente vai ter é sobre a questão de rendimentos de bolsa. Vamos lá, teve um aumento muito grande no país de investimentos na bolsa, né, de compra e venda de ações. No ano passado, qualquer pessoa que fazia investimento na bolsa estava obrigada a declarar. Esse ano, como teve esse aumento mesmo desse movimento, o governo falou, não precisa mais, você comprou ações em bolsa, fez algum investimento, você já não está obrigado, né? Só está obrigado se você teve mais de 40 mil de movimentos na Bolsa de Valores. Então, aí essa é uma mudança também, e a gente espera que as pessoas fiquem atentas, né, sobre esse investimento na Bolsa de Valores. No mais, o governo fez algumas mudanças no próprio layout, buscando facilitar, né, a declaração do imposto de renda.
Eu já tenho até participação de ouvinte aqui, mas antes, né, só para a gente lembrar sempre, quem está obrigado a declarar imposto de renda, Paula?
Vamos lá. Um dia uma pessoa falou, Paula, o que é afinal declaração de imposto de renda, né? Eu falo, olha, a declaração ela é uma obrigação exigida anualmente de todas as pessoas que têm algumas obrigações. Quem está obrigado? Vamos lá. Quem recebeu rendimentos de trabalho ou rendimento na pessoa física acima de R$ 28.559, está obrigado a declarar. Quem possui bens acima de R$ 300 mil. E aí eu falo bem, gente, é o apartamento, é a conta bancária, são veículos. Então, o somatório dos seus bens está acima de 300 mil, você é obrigado a declarar. Quem tem atividade rural acima de 142.700. Então, aí o produtor rural, ele tem uma pequena área e que produziu no ano todo e vendeu mais de 142.700, também está obrigado a declarar. Quem agora fez movimentação na Bolsa acima de 40 mil e quem fez venda de imóveis também e teve ganho de capital nessa operação, né, teve um ganho nessa operação, também está obrigado a declarar. Então, essas são as principais obrigatoriedades que a gente precisa ficar atento. Se você se encaixar em alguma delas, você já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Lembrando que quem não fizer, tem multa. Então, é muito importante o ouvinte aí ficar atento, porque às vezes ele fica assim, mas eu fiquei o ano de 2022, eu não trabalhei, né? Eu fiquei desempregado, eu só recebi do INSS, o somatório não deu 28 mil, mas você possui bens, está obrigado a declarar. Então, a gente precisa ficar atento, fazer uma consulta no próprio site da Receita Federal, se a gente se enquadra ali em algum desses requisitos.
Certo, Paula. Olha, a Paula está hoje estreando conosco, gente, nesta quarta-feira, hoje, abertura do prazo da entrega do imposto de renda, mas ela estará conosco todas as segundas aqui, no primeira edição, viu? Para tirar dúvidas dos ouvintes. Obviamente, Paula, que nós já temos dúvidas aqui de ouvinte, né? Vamos já para algumas dúvidas aqui. A Penhomenara está lembrando o seguinte, sobre imposto de renda, a pensão alimentícia não é mais tributável?
Vamos lá. Isso foi uma importante mudança no ano passado. A gente acho que até conversou um pouco sobre isso também. A pensão alimentícia, ela deixou de ser um rendimento tributado, quem recebe. Porque pensão alimentícia, vamos lá, gente, nada mais é do que uma restituição das despesas que você tem como filho, né? E aí, só que esse era um rendimento tributado, quem recebia pensão alimentícia pagava imposto de renda sobre isso. Então, a partir desse ano, esse rendimento ele é isento. E muito importante, quem nos anos anteriores, nos últimos 5 anos, pagou imposto de renda sobre a pensão alimentícia, vai poder pedir a restituição desse valor. Consegue receber de volta, tá? Então, ele é um rendimento agora que a declaração, que ele não é mais um rendimento tributado, virou um rendimento isento. Muito bem lembrado.
É, tem aqui dúvidas já, eu estava comentando agora com o Cacá, o Paula. É, a gente vai ficar esse período, né, tirando dúvidas dos ouvintes, mas você pode ter certeza que alguns pontos nós vamos ter que tirar essa dúvida toda segunda-feira no nosso encontro semanal aqui do Bate-Papo Tira Dúvidas de Imposto de Renda. Eu já até destaco uma. Primeiro, para quem teve ou recebeu algum tipo de benefício no ano. Benefício não, como é que é? Os programas sociais do governo. Auxílio. Para quem teve algum tipo de auxílio no ano passado. E outra dúvida, Paula. Para motoristas de aplicativo e as pessoas que são MEI. E eu sobre o MEI, que já tem várias perguntas aqui. Eu vou até colocar a pergunta do Cícero para a gente tirar essa dúvida aqui, a forma de declarar.
Letícia, bom dia. Letícia, só uma dúvida aí. É, eu sou do MEI individual e faço declaração todo ano do MEI individual e da pessoa física. E eu vejo falar que o pessoal sempre recebe restituição e eu nunca recebi nada. Tem algum valor exato para ter direito de receber? Ou quem é do MEI não recebe? Porque eu nunca recebi. Todo ano eu faço declaração pelo MEI e pessoa física. Ela consegue me explicar aí?
E aí, Paula, consegue explicar?
Vamos lá. Olha só, se você é MEI, você não tem imposto retido na fonte. As pessoas falam assim, quando a gente fala de restituição, todo mundo que faz a declaração de imposto tem direito a receber de volta algum valor? Não, não tem direito a receber de volta. Você só vai receber de volta se você pagou antecipadamente, durante o ano, imposto de renda. Né? E só vai receber se você estiver enquadrado em algumas situações. Então, o fato de você ser MEI, a única coisa que você paga é aquela obrigação do MEI mensal. Você não paga nenhum outro imposto de renda. Então, você não tem nada a receber de volta, tá? Digamos que você só for MEI. E se você for MEI e tiver, né, dentro do MEI rendimento acima de R$28.500, além daquela declaração do MEI que você entrega todo ano, também tem que fazer a declaração de imposto de renda. Mas não tem nada para receber novamente. Quem recebe, geralmente, são pessoas que têm realmente trabalho assalariado, carteira assinada, e aí tem um salário acima de R$2.000, já tem um imposto retido na fonte, e aí quando faz a declaração, muitas vezes recebe de volta esse imposto que pagou durante o ano. Mas só tem restituição do imposto de renda, pessoal, quem pagou durante o ano imposto de renda, tá?
Olha, Paula, só para a gente relembrar aqui, as nossas perguntas, temas, todas as segundas aqui, a gente vai tirar dúvidas dos ouvintes, tem muita pergunta já chegando aqui, e vamos fazer o seguinte, já como as perguntas estão muito envolvidas com o MEI, vou explicar nosso tema de segunda-feira, já adiantando aqui para o ouvinte, até porque tem dúvida de ouvinte aqui que nunca pagou essa parcela do MEI, que como é que ele faz para regularizar?
Vai ser um especial MEI.
Vai ser um especial MEI. Já vamos começar segunda-feira, então, falando para quem é MEI, Paula. Como que faz desde lá do início, né? Tem a pergunta do Jefferson aqui também. Como que o MEI pode, como é que deve declarar, né? Quem é MEI, como que ele tem que declarar, fazer o passo a passo de declaração? Vamos tocar esse assunto, então, na segunda?
Legal. Segunda-feira a gente vai fazer um especial do MEI. O pagamento da guia mensal, como tem que ser feito, aonde a gente vai acessar o portal do MEI e como fazer a declaração de imposto de renda para quem é MEI.
Tá certo, então, Paula. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui novamente aos microfones, à Band News FM Espírito Santo. Fica o convite aberto também para você vir participar com a gente aqui no nosso estúdio, viu?
Ó, já aceito o convite. É um prazer estar de volta. Essa é uma das boas coisas do Imposto de Renda. Conversar com os ouvintes aí da Band News e com Letícia e Cacá.
ficamos honrados com esse negócio.
Eu também, eu tô na boca aqui.
Agora, você viu o que ela falou? Falou, falou. E não se comprometeu a entregar a declaração
falou,
dela.
Você tá falando só por mim, né?
Eu, no ano passado, cumpri.
Eu também cumpri.
Ah, sei.
Eu vou contar pros ouvintes o que eu fiz, o que aconteceu comigo. Ano passado, que eu cumpri, eu tive que levantar no domingo à noite, eu tava deitada, já falei, minha nossa, eu tenho que entregar isso amanhã. É o dia da Paula. Eu lembro que eu acho que eu até mandei pra você o comprovante, né, Paulo? Falou, enviado, viu? Enviei a minha declaração. Tá. Então, okay, pra, Paula, vamos fazer o seguinte, segunda-feira você vai estabelecer o...
2023, hein? Vamos lançar o desafio. Quem vai entregar primeiro agora a declaração? Letícia ou Cacá? Novo desafio. Vamos abrir uma disputa.
Você me ensinou a história aí do gov.br, pra mim vai ser muito fácil.
Você vai ter que mandar para Paulo o comprovante para acertar aí. Nossa, agora Farei olha isso. O lançamento que ela fez pra, logo para ele, logo para quem, né? Quem vai lançar e vai entregar primeiro? Ô, Paulo, estabelece prazo, minha filha, que a gente trabalha em cima de prazo. Se você fizer isso, a gente vai disputar quem vai mandar primeiro no último dia de entrega, viu? Que é esse a gente vai correr. Mas estabelece o prazo aí e aí a gente corre para quem vai mandar primeiro antes do seu prazo, combinado?
É, vamos fazer assim, ó, pra gente incentivar os ouvintes a entregarem também mais cedo a declaração esse ano, a gente vai entregar em março, nós três. Cacá, Letícia e Paulo, vamos entregar em março essa declaração, gente? Já tem 15 dias.
Mas a gente tem março, Paula. Não, ajuda aí.
Então. Nós teremos 15 dias só.
Hã?
15 dias.
É pouco tempo.
Então, é um mês.
Não.
15 de abril.
15 de abril.
Não, deixa ela estabelecer o
prazo. Já tem muito tempo, ó, 30 dias, gente, já dá para você separar a declaração, separar os documentos, é importante, hein, ouvintes, já vamos separar os documentos. Quem não separou, como o nosso ouvinte Gabriel aí, que já até entregou hoje a declaração, quem ainda, é um passo importante hoje, que o ouvinte pode começar a fazer hoje, separar toda a documentação referente ao imposto de renda, dos rendimentos recebidos, baixar a declaração ou também baixar pelo aplicativo, né? Tem um aplicativo Meu Imposto de Renda que pode ser baixado em qualquer plataforma aí, para baixar no celular e começar a dar uma olhada com carinho na declaração, as informações que é obrigado e fazer a declaração pré-preenchida. Então, o ouvinte hoje tem esse dever de casa e a gente tem 30 dias aí, o nosso compromisso aqui de nós três, para entregarmos as declarações.
Combinado, então, Paula. Obrigada, viu? E até segunda-feira.
Até segunda.